Bezerra Hashem da Fio Dalet, Tratado de Yevamot. Bem-vindos a um novo DAF, novos assuntos também. Mudar um pouco o assunto do Masechet Yevamot agora. Então, no assunto de Lotit Godedu. Um assunto famoso, será que é permitido mesmo que tenhamos vários costumes no povo de Israel, como se cada parte do povo recebeu uma Torá diferente, uma lei diferente? Vamos ver esse assunto nesse DAF. Fala, Gemara. Estamos na terceira linha larga do Dafyut Gimel Amud Bet, de cima para baixo. Tnanatan, tem uma Mishnah lá no Masechet Megillah. Para quem se lembra, Masechet Megillah, vamos fazer uma revisão agora, senão vamos aprender essa Mishnah. Megillah nekret be'echad asar, be'shnem asar, be'shlosha asar, be'arba asar, be'chamisha asar. A primeira Mishnah, Masechet Megillah. Masechet começa falando que tem várias possibilidades e situações para ler a Megillah. Às vezes se lê no dia 11, às vezes se lê no dia 12 de Adar, às vezes no dia 13, às vezes no dia 14, às vezes no dia 15 de Adar. Se é uma cidade amuralhada, né, desde a época de Yoshua Binum, se lê no dia 15 de Adar. Se é uma cidade aberta, que não tem muralhas, desde a época de Yoshua Binum, se lê sempre no dia 14. Se é uma aldeia que não tem minyanim fixos, não tem rezas lá com minyan fixo, então os caminhos facilitaram a halakha. Sempre se lê no Yom HaKnissa. Ou seja, se o dia 14 cai na segunda ou na quinta, se lê no dia 14, como uma cidade aberta. Se o dia 14 cai não na segunda ou na quinta, então se lê ou na segunda ou na quinta, que vem logo antes do dia 14. Se o dia 14 cai na sexta-feira, se lê na quinta-feira, dia 13. Se o dia 14 cai no domingo, então se lê na quinta-feira, dia 11. Se cai na quarta-feira, se lê na segunda-feira, dia 12. É sempre assim. Uma vez que essas pessoas das aldeias já visitam as cidades grandes no Yom HaKnissa, na segunda e na quinta, para fazer comércio, para perguntar lá no tribunal que funciona nesses dias na cidade grande, os caminhos facilitaram para eles, eles não têm que visitar outra vez a cidade grande para escutar a Megillah, que eles não vão escutar na aldeia, não tem ninguém para ler lá para eles na aldeia, eles não têm que vir especialmente no dia 14 para escutar a Megillah, podem aproveitar o Yom HaKnissa, esse dia da visita, e escutar a Megillah lá. Essa é a halakha da Mishnah, Masechet Megillah. Fala Gemara aqui, Amar Meirish Lakish da Biuchara. A Mishnah continua, Lopahod Veloyote. Não tem uma situação que se lê a Megillah antes do dia 11 ou depois do dia 15. Tudo bem. Amar Meirish Lakish da Biuchara. Perguntou Meirish Lakish para a Biuchara. E Krika, Lotit Godedum. Perguntou o sábio Meirish Lakish. Por que não falamos que tem um problema aqui de Lotit Godedum? O que significa Lotit Godedum? Lota sua agudot agudot. A explicação do pasuk seria que é proibido fazer agudot, e cada parte do povo faz um grupo para si só com uma lei diferente. Parece que cada parte recebeu uma Torá diferente. Deus nos livre. Parece que a aldeia recebeu uma lei, a cidade grande recebeu outra lei. Deveria ser um problema. Fala um parênteses. Hai lotit godedu mi paele legufei. Essa palavra lotit godedu não está sobrando. Precisamos para o sentido literal do pasuk da Marachmana, que falou a Torá, Lota Suhabura Almet. O pasuk se trata que a pessoa não pode fazer um ferimento no seu corpo porque ele está triste que ele perdeu um parente que faleceu. Por ser um povo sagrado, não deve se ferir. Portanto, fala a Torá que é proibido, isso é um costume dos goim fazer e o povo de Israel é um povo sagrado. Então o pasuk não está sobrando para falar essa alahá de Lota Sua Gudot Agudot. Não façam grupos do povo de Israel. Fala, Imker, se o pastor só veio falar isso, lei makra, lotegodedu. Porque o pastor não fala, não façam gdidot. Lotegodedu. Mas, lotigodedu. Porque o pastor fala, lotigodedu, com tafa a mais. Shmamina leachio deata. Você vê que o pastor ia ensinar que não podemos nos fazer agudot, agudot. Grupos, grupos. Não, vei makulo leachio deata, talvez. O pastor inteiro só veio ensinar essa lahá. Que não podemos fazer grupos, grupos, e não vem ensinar a halakha do ferimento. Em que nem makra, lotagodo. O pastor ia falar, não façam agudot, lotagodo. Porque o pastor fala, mai lotit godedu, também fala os dois dalet, que significa gdidá esse ferimento. Shmaminatat, isso daqui que o pastor ensina essas duas halakha. Tudo bem. Amarle, falou a Biohanan para a Rishlakish. Atkan lo shanita, até Masechet Megillah você não percebeu isso? Por quê? Makom shenagu la'asot melachá be'aveh psachim ad chatzot. O sim fala a Mishnah no Tratado de Psachim, que é bem antes do Tratado de Megilá. A Mishnah já fala. Numa cidade que se costuma lá trabalhar na véspera de Pesach, 14 de Nissan, até o meio-dia, é permitido. Makom shenagu shelo la'asot, uma cidade que costuma proibir. E no sim, é proibido, temos que seguir o minaga makom, o costume do lugar. Então fala Rabbi Yochanan, você não prestou atenção nessa Mishnah? Você esperou até Maseret Megillah, essa Mishnah, para perguntar isso? Amale, falou isso aqui para Rabbi Yochanan. Amale, Minalach Ana, a Issura, eu falei para você, com relação a leis de proibição, permissão, quando é permitido se ler a Megillah, quando não, Demadav Shama Baraba, Amale Rabbi Yochanan, como fala o sábio, em nome de Rabbi Yochanan, Lekaimet Emea Purim Bezmanem, o pasuk fala aqui, a Megillah diz, temos que cumprir a lei da leitura da Megillah no dia certo, cada cidade no dia certo, os manim arbetik no leim hachamim. Tem o dia 11 até o dia 15, em situações diferentes. Então é uma lei de proibições, que se um lugar proíbe ler no dia 14 e um lugar permite, parece que esses dois lugares receberam leis diferentes, seria um problema. Ve'ata martli min haga, você me traz da costume de não trabalhar na véspera de Pesach, é um costume, pela lei seria permitido. Então, se uma cidade costuma assim, uma cidade costuma assado, não tem problema. Cada um costuma de uma forma. Não receberam uma lei com relação a isso, porque é um costume. Fala, Rabbi Yochanan, Datam, Lav, Isuravia. Lá com relação a trabalhar na véspera de Pesach, não é um assunto de proibição. Beatrana, Mishnah, parece diferente. Bet Shammai Ostrim, ou Bet Hillel Materim. Bet Shammai proíbe trabalhar na véspera de Pesach até o meio-dia. E o Bet Hillel permite até o meio-dia, proíbe depois do meio-dia também. Aqui se vê que a cidade que proíbe está acostumando com uma lei de Beit Shammai. É uma lei, é uma proibição. A cidade que permitiu e segue com uma lei de Beit Hillel. Então, de novo, deveria ter esse problema de Lotit Godedu. Amale, fala isso aqui. Acho que não tem uma pergunta dessa Mishnah, mas Masechet Psachim. Atamaroeu, Omer, Melachah, Odeletle. Essa pessoa que vê as duas cidades, que pode estranhar, parece que tem uma lei diferente para cada cidade, estranho. Não vai falar isso porque ele vai chegar na cidade que não se trabalha lá. Vão pensar, essa cidade é uma cidade que tem desemprego. Por isso tem pessoas que não trabalham. A outra cidade é uma cidade que tem bastante empregos. Por isso as pessoas estão trabalhando. Não vai pensar que não estão trabalhando porque é proibido como Beit Shammai. Então, fica essa explicação de Ileshakish, que não tem pergunta sobre a Mishnah em Maseret Psachim. Tem a pergunta com relação à leitura da Megillah. Ve'abet Shammai Matirin Atzarot La'achim, ou Beit Hillel Ostrim. Fala Rabbi Yochanan para Leish Lakish. Se vê que Beit Shammai permite e fala que existe a mitzvah do Ibum com relação a Tzarat Erva. Qual é o caso de Tzarat Erva? Que já sabemos, vamos revisar mesmo assim. Shimon, irmão de Reuven por parte de pai, é casado com a filha de Reuven, por exemplo. E é casado com uma outra mulher também. A Tzarat Erva é a outra mulher de Shimon, é a Tzarat, a dupla do casamento com Shimon, com a filha de Reuven, a parente de Reuven, pode ser a tia também, tia materna de Reuven, é a mesma coisa. Shimon falece sem filhos, e existe a proibição, conforme Beit Hillel, do Ibum. Reuven não pode fazer Ibum nem com a filha dele, ou nenhuma das outras 15 parentes que está citando na primeira Mishnah da Maseret, nem com a Tzara, porque Tzara Tervá é proibido. E Beit Shammai fala que sim, existe a mitzvah do Ibum nessa situação. Vimos no daf anterior por quê. Então o quê? Pergunta Rabbi Yochanan, como pode ser que Beit Shammai faz de uma forma, Beit Hillel faz de outra forma? Parece que cada um recebeu uma Torah diferente, que seria proibido por Lotit Godedu. Fala Arishtakish, Misavarta Su, Beit Shammai Kidivere, começando no daf Yudalit em cima. Você sustenta que Beit Shammai, na prática, fixaram Alachot? Agiram diferente de Beit Hillel? Lo'asu Beit Shammai Kedivrem. Beit Shammai não se aplicava na prática as alachot de Beit Shammai. Ele fixava a alachot na prática como Beit Hillel. Isso fala Reish Lakish, porque não tem a situação de Lotit Godedu. Todos eles seguiam o mesmo costume, uma mesma alachot. Ve'Rabbi Yochanan Amarasum. Ve'Asum. Fala Rabbi Yochanan que sim, Beit Shammai agiam na prática como Beit Shammai, não como Beit Hillel. Ve'asu, e também eles ensinavam para fazer a alahá como Beit Shammai, não como Beit Hillel. Então você vê que não tem problema de Lotit Godedu nessa situação. Por que não? Vamos ver na frente. O Beplukta de Rav e Shmuel. Essa machloka de Reish Lakish e Rabi Yohanan é a mesma do que Rav e Shmuel de Rav ou Meloasu. Bechamai que de Brem Rav fala que Bechamai não aplicaram na prática as suas alachot. O Shmuel amar assum ve assum e Shmuel fala que sim. Olha agora um parênteses. Eima, em que época se trata essa discussão? Com relação a qual época, significa que existe uma época que não se sabia se ela é como Bechamai ou como Betile. Porém, vimos uma Seret Eruvim, no Daf 13, Yud Gimer, que saiu um Batko, uma voz do céu. Todos os sábios escutaram essa voz, que é Alahai com Betir. Então existe uma situação antes do Batko e depois do Batko. Em qual época os sábios estão discutindo se Betchamai cumpriu a Alahai como ele próprio? E lema como quando em Batko, Maitama demanda malos. Se a Mahloketé antes da voz espiritual sair, qual é o motivo da opinião que fala que Betchamai não aplicou na prática as suas alahot? Por que não? Antes do Batkol. Não se sabia se alahai com Betchamai competir. Veira leahar Batkol. Deve ser que depois do Batkol. Maitama demanda marassim. Do qual motivo da opinião que fala que Betchamai continuou aplicando na prática as suas alahot, se o Batkol já decidiu que alahai competir? Ibaitema kodem Batkol. Temos uma explicação que é machloket antes do Batkol. Veibaitema leahar Batkol. Uma outra explicação que a machloket é depois do Batkol. Explica Gmara, e vai ter uma coisa em Batkol, podemos falar que a Mahloket é antes do Batkol, de que Gonde Betilen Ruba, uma situação, por exemplo, que a maioria dos sábios é de Betilen, e a Alahai é sempre como a maioria dos sábios. Lemada Maloassu, conforme a primeira que fala que Betchamai não aplicou na prática suas Alahot, de a Betilen Ruba, porque a maioria dos sábios é de Betilen, ela é como a maioria. O Mande Amaraassu, conforme a primeira que fala que Betchamai sim aplicou na prática suas Alahot, que as Vinan Bataruba, e Hadriadadinino. Fala aqui essa opinião. Quando é que seguimos a maioria dos sábios? É quando todos os sábios são iguais em sabedoria. Ah, Betchamai Mehad Detfe. Porém, com relação a Betchamai Betilel, Betchamai era mais afiado no estudo do que Betilel. Mesmo assim, Abat Kol fixou a Rai como Betilel. Porém, na sabedoria, Betchamai era mais afiado do que Betilel. Então, isso chama Chlote. Sim. Betchamai aplicou na prática os alahot por ser mais afiado no estudo, ou não, porque Betchamai na prática é a maioria. Vei baiteima leahar Batkol, pode ser que essa machloket é depois do Batkol. Manda malo assu, qual foi a opinião que fala aqui? Betchamai não aplicou na prática suas alahot, de anafka Batkol, porque já saiu um Batkol e fixou a alahot com Betchamai. Ou manda amar assu, qual foi a opinião que fala que Betchamai sim aplicou na prática suas alahot? Rabbi Yoshua é o primo de Rabbi Yoshua. Que falou Rabbi Yoshua de Amar, em mais de Rim Bebatkol. Fala Rabbi Yoshua uma novidade, uma serra de Bab Mitzia, que não fixamos Alahot baseado no Batkol. A autoridade de fixar Alahot foi dada aos sábios do povo de Israel, e os sábios decidiram Alahot de uma certa forma, mesmo que saia uma voz espiritual dos céus e os sábios escutaram, não fixamos Alahot conforme Batkol, fala Rabbi Yoshua. Portanto, Betchamai continuou aplicando as suas Alahot na prática, mesmo depois do Batkol. Essa é a discussão. Porém, agora vamos voltar ao assunto do nosso sugiá, Lotit Godedum, Mande Amar. Conforme essa opinião que se entende o que é Assu, que Betchamai aplicou na prática as suas Alahot diferentes de Betilel, Karinan Kan, Lotit Godedum, deveríamos aplicar aqui. A proibição de Lotit Godedum parece que cada um recebeu uma Torá diferente? Lo Aleno. Lotassu Agudot Agudot, o povo você não pode fazer grupos para fixar Alahot diferentes? Amar vai falar vai. Que a mina lotit godedu, que gostei bater de mim, beirahat. A primeira possibilidade que a Gemara sugere, vai mudar na frente, é que isso que é proibido lotit godedu são dois tribunais, dois bater de mim na mesma cidade. Aí parece estranho. Na mesma cidade, esses três poderiam se comunicar uns com os outros, decidir uma alahá só, seguir um costume só? Parece que é duas toró, duas leis diferentes? Então é proibido. Halalu. Morim que deveria Betchamai, velho, morim que deveria Betilel. Um Bedin fala com Betchamai, outro Bedin fala com Betilel, isso é proibido. Vashtei bater de mim, vestei a Yarot, porém dois tribunais, cada um numa cidade diferente, lei, claro, mas não tem problema, por causa dessa distância entre os bater de mim, talvez eles não conseguiram se comunicar. E cada um entendeu a Lahá diferente, não tem problema, não parece que são duas leis diferentes. Por causa dessa distância, todo mundo entende que essa distância causa divergências. Isso fala aqui Agmará. Amar leirava, porém falarava, não pode ser. Vea Betchamai e Betilel, que esteve até de mim. Beirahadame. Betchamai e Betilel moravam na mesma cidade. Então, como pode ser que um tribunal fala com Betchamai, outro com Betilel? Ele amarava, por isso corrigirava. Que Amrina, Lotit Godedu, que Godin Beirahad, plag morin que devrei betchamai ou plag morin que devrei betir. Falará, o problema na associação de Lot e de Godedu é um só tribunal, o mesmo tribunal, metade fala com o betchamai, metade fixa a foto com o betir. Isso é um problema. Sendo o mesmo tribunal, deveria ter a mesma linha de estudo. Como pode ser que um fala assim, metade fala assado? Isso parece como duas leis. Avashte batedinim beirahat, tem dois tribunais diferentes na mesma cidade. Pode ser que tenha divergências. Isso fala que mas não tem letra, mas não tem proibição de lote de godedu. Assim também como temos Ashkenazim, Sfaradim, também nos Sfaradim, nos Ashkenazim, tem vários costumes, não tem problema, porque cada grupo veio de uma cidade diferente. E existem divergências de costumes e linhas de estudo. Não tem problema. Porém, no mesmo tribunal, parte dele fala como Bet Shammai, parte fala como Bet Hillel, isso é um problema. Isso fala aqui, Rava. Tashma, uma prova para tentar ver, resolver essa questão. Vim como Shem Rabbi Eliezer, em Kortim Etzim, Lassot Pramim, Beshabab, Lassot Barzeh. Na cidade de Rabbi Eliezer, se costumava no Shabbat, numa situação de um Brit Milá que cai no Shabbat, o oitavo dia cai no Shabbat, eles cortavam lenha no Shabbat para fazer carvão, para fazer ferro, para fazer a faca do Brit Milá no Shabbat. Essa é o que eu diria a Beliezer, uma vez que o Brit Milá pode ser feito no Shabbat, também os utensílios do Brit Milá também podem ser feitos no Shabbat. Rabbi Akiva discute com a Beliezer, na cidade de Rabbi Eliezer costumavam assim, Vim como Rabbi Yossi Aglili, aí o Ochlim Basar Ov Bechalav. Na cidade de Rabi Yossi Aglili se costumava comer frango com leite. Porque conforme Rabi Yossi Aglili é toda a proibição, mesmo pela lei rabínica, é só comer carne de animal com leite. Não frango. Alahá não é assim. Porque na cidade de Rabi Yossi Aglili costumavam comer ele. Fala aí, Rabi Yossi Aglili e Rabi Yossi Aglili aqui. Na cidade de Rabi Yossi se fazia a faca do Brit Milá no Shabbat. Na cidade de Rabi Yossi Aglili não. Detalhe como fala Abraita, Klala Mar Rabi Akiva, falou Rabi Akiva a regra, como Melachá Shefshar Lassutá Merev Shabbat, Enaduchaita Shabbat, todo o trabalho que é para fazer o Brit Milá, como fabricar a faca para fazer o Brit Milá, que pode ser feito na véspera do Shabbat, não pode ser feito no Shabbat, fala Rabi Akiva, e a beleza discute. Então, pergunta não é como pode ser que na cidade de Rabi Akiva se fazer assim, na cidade de Rabi Akiva fazer diferente. Fala, mas é óbvio a resposta, vai, mas Tiufta, qual é a pergunta? Mekomod, Mekomod Shani, já explicamos que em duas cidades diferentes é permitido, mesmo numa mesma cidade, um tribunal fala assim, outro tribunal fala diferente, é permitido também. Mas Vede Karela, Mai Karela, por que o sábio chegou a perguntar essa pergunta que a resposta é tão óbvia assim? Para uma sacada da caminha, poderíamos pensar, Mishumu Humra de Shabbat, que Makom Errada, não podemos ter com relação ao Shabbat. O Shabbat tem alachot tão complexas e tem alachot tão graves assim, é tão fácil de chegar a uma situação de pecado lo aleno no Shabbat, portanto, podemos pensar que com relação ao Shabbat, não podemos tolerar nem em duas cidades diferentes costumes diferentes. Para vocês não fazerem pouco caso do Shabbat, pensarem que a Torá não é fixa e quererem fazer outras proibições também, então podemos pensar que é proibido ter costumes diferentes mesmo em duas cidades, Kamash Malan, isso fala que é a Braita, que não tem problema. Na cidade de Rabeleza faziam assim, na cidade de Rabeleza faziam diferente. Tá, chama uma outra prova. Drabiaval, que Ikla, Leatri, Drabiushua Ben Levi, quando Drabiaval visitava a cidade de Drabiushua Ben Levi, Ravametal, Telshraga, ele pegava uma vela, aquele potinho de barro, colocava o azeite e o pavio, na época, e depois que a vela apagou, ele mexia, não era muktzeh para ele, que ele estudava como Rabbi Shimon, sustenta que é permitido. Rabbi Yehuda fala que é proibido, que é sim muktzeh. Quem quiser que eu explique essa halakha melhor, pode mandar um e-mail, vamos explicar melhor. Porém, essa é a halakha que vemos na Sechet Betzah também. Por que é relevante para nós é Lechikla Leatrid Rabbi Yohanan, logo metal Tanshaga. Quando ele chegava na cidade de Rabbi Yohanan, ele se proibia de mexer essa vela. Porque Rabi Yohanan vai como Rabi Yehuda, que proíbe, isso daqui é muktzeh. Então, aparentemente, agora pergunta a mesma pergunta. Como pode ser que na cidade de Rabi Yehoshua ben Levi faziam assim, e na cidade de Rabi Yohanan faziam diferente? Vai me cuxiar. Por que pergunta essa pergunta? Velo amrina mekomot shani? Não falamos que em cidades diferentes podemos ter costumes e leis diferentes? Manan, afikam. Essa não foi minha pergunta, fala, mas minha pergunta foi outra. Rabi Aval, Erri Avidah Ha'achi, Erri Avidah Ha'achi. Como pode ser que Rabi Aval, ele tinha comportamentos diferentes. Na cidade de Abiljom ele me facilitava a Alahá, na cidade de Abiljom dificultava a Alahá. Como pode ser que isso é permitido? Rebbe Aval, que Rebbe Yehoshua Ben-Levi esfirava. Rebbe Aval se lidava como Rebbe Yehoshua Ben-Levi, que permitiu mexer essa vela, que apagou. Vechimitra, leatrid Rebbe Yehoshua, quando ele chegava na cidade de Rebbe Yehoshua, lohava metal até mexer um kvodô de Rebbe Yehoshua. Ele se restringia de mexer essa vela em respeito a Rebbe Yehoshua. Uma vez que era o rabino da cidade, Rebbe Yehoshua era o rabino dessa cidade, então ele não queria que pessoas fizessem pouco caso de Rabbi Yohanan, viram Rabbi Aval, faz diferente de Rabbi Yohanan, para respeitar Rabbi Yohanan, Rabbi Aval dificultou a Alahá. Pergunta Rabbi Aval, Kasham, o que esse ajudante de Rabbi Yohanan, que sempre acompanha os sábios, o que ele ia pensar de Rabbi Aval? Uma vez faz assim, uma vez faz assado, por que não temos o receio que esse ajudante ia fazer pouco caso nas Alahá? Vai chegar na cidade de Rabbi Yohanan, vai fazer como Rabbi Shom Levi, ou vice-versa? Demoda lei de chama. Não, a minha avó explicou bem para esse ajudante. Não temos o receio que ele vai entender mal. Isso não tem problema. Continua a Tashma, outra prova. Com relação a essa questão, será que Beit Shammai eles aplicaram na prática suas alahot ou na prática eles faziam com o Beit Hillel, mesmo que eles sustentavam diferente? Alfa Pichelo, Srim, Belo, Matiri, em relação a Tzaratervá, mesmo que Beit Hillel falar que é proibido fazer Ibum, que o irmão vai se casar com a Tzarat Elvá, essa outra esposa de Shimon, que também era casada com a parente do Yavam, de Reuven, veio no Materi. Beit Shammai fala que é permitido. Lonimeu, Beit Shammai Melissa Nashim Beit Hillel. Beit Shammai não evitou se casar com meninas da família de Beit Hillel. Velou Beit Hillel e Beit Shammai, não vice-versa também. Beit Hillel se casou com as meninas da família de Beit Shammai. Então fala, Iamar Bishlama. Loassu, dá para entender isso que falamos até agora? Sim, Beit Shammai não fixou a Alahá de frente na prática com o Beit Hillel. Mishumar Hilonim meu, por isso o Beit Hillel se casou com as filhas de Beit Shammai. E aí a Marta Su, por isso você fala que Beit Shammai sim aplicou na prática o Ibum com o Tzarat Elvá. Amai Lonim meu, por que Beit Hillel não evitou se casar com a filha de Beit Shammai? Porque não tem o receio que essa filha veio de um casamento do Ibum com o Tzarat Elvá, conforme Beit Hillel é proibido. Se fica agora bicho, a Beit Shammai e Beit Hillel não nenhum, dá para entender por que Beit Shammai não evitou se casar com as filhas de Beit Hillel. Debnei Haivelá, menino, porque numa situação da Tzarat Elvá, no máximo o que pode acontecer que eu fui abrindo de Beit Shammai? Que essa Tzarat Elvá, essa outra esposa de Shimon, não passou pelo Ibum nem pela Haritzá. Portanto, ela está vinculada ao Yavá. Isso é a previsão de Yevamá Lashuk. Essa Yevamá que está vinculada ao Yavá não pode se casar com outra pessoa. Porém, é só uma previsão, Haivelá, é uma proibição comum, não tem o careto. Então a filha desse casamento não é mamzer, não a filha bastarda, porque ela não veio de um casamento que estava proibido pelo careto. Ela, porém, pergunta para Beit Hillel e Beit Shammai, Amai Lonim Neu, por que Beit Hillel não evitou se casar com as filhas de Beit Shammai, se Beit Shammai fazia um ibum com a Tzarat Elvá? Bnei Haivei Kritut, mamzerim, menino. Se Beit Hillel fala que é proibido fazer um ibum com a Tzarat Elvá, essa esposa do irmão, não está na situação do Ibum, volta à proibição de se casar com a esposa do irmão, não no contexto do Ibum. A proibição é, tem o castigo de Karet, e o filho ou a filha são uma miseria conforme Beit Hillel. São filhos bastardos que não podem casar com um Yehudi, como um judeu normal. Então, por que Beit Hillel não, ele sim se casou com as filhas de Beit Shammai? Então, deve ser que Beit Shammai não fixava a Alahá como ele próprio na prática. Se você quiser falar, não tem prova. Talvez Beit Hillel sustenta que, mesmo que temos aqui um casamento proibido pelo castigo de Karet, esse é o castigo, mesmo assim, os filhos não são mamzerim, talvez só tem mamzer, só tem mamzer, se esse casamento era proibido e o castigo é uma pena de morte no tribunal com a pessoa que se casa com a irmã dele, do Lolen. Tem a pena de morte. Nessa situação, tem mamzer. Na situação de um casamento que é proibido pelo caret, com uma pessoa que se casa com a esposa do irmão, não tem mitad bedin, não tem pena de morte. Talvez você quer falar que não são mamuzerim, os filhos são filhos comuns. Verrama, Rabi Elazar, disse Rabi Elazar, Afalpichinichniku, Beit Shammai, Beit Hillel, Beit Tzarot. Mesmo que Beit Shammai e Beit Hillel discutiram com relação a Tzarat Elvá, se passa pelo Ibum ou não, Modim Shein Mamuzer, Elamimish, Isuro, Isur Elvá, Verosh Karet. Beit Shammai e Beit Hillel concordam, vamos explicar isso melhor na frente. Na prática é que Beit Shammai e Beit Hillel concordam que só existe a situação do mamzer, esse filho bastardo, se vem de um casamento proibido, e o castigo é o castigo de Karet, Então, volta a pergunta: por que Betelê se casou com as filhas de Betchamai? Sim, eles deveriam ter o receio que essa filha vem de um imbum de Tzerat Ervá e é uma mamzeret. Ela lá chominar. O assunto deve ser que Betchamai não aplicou na prática suas alahot. Fala, não tem prova. Por quê? Leu lá, Massu. Betchamai sim fez como ele próprio. Demodeleu o parche, uma resposta mais simples. Betelê se apoiava que se tem essa situação de uma filha de uma Ibum com Tzerat Ervá, Betilel sustenta que Betchamai iam avisar a Betilel desse problema, iam falar que conforme a sua opinião, Betilel, isso é proibido. Se não avisar, deve ser que é permitido, deve ser que não é uma filha dessas. Verachinam mistabli, faz sentido falar assim. Porque Diktane Seifa, como você estuda na continuação da Mishnah, Kolatarot veat meot, Sheiumiru mitari, Veiru mitamin, apesar que Betchamai e Betilel discutiram muitas vezes com relação a situações de um utensílio estar impuro ou puro, normalmente Betilel fala que é impuro e Betchamai facilita a lahá. Lolimeu o sintarot elo gabeelo. Betilel e Betchamai não evitaram pegar emprestado utensílios um dos outros para colocar mesmo o trumá do coen, a oferenda do coen que não pode estar um utensílio impuro. Então o que? Viramos a página. E é mais bishlama, dá para entender isso se demodeleu que um ia avisar o outro se tem um problema conforme a opinião do outro. Mishumach e Lonimnu, por isso eles não evitaram de pegar emprestado utensílios. Ela ia amar de Lomodeleu. Por isso você quer falar que um se apoia que o outro ia avisar ele. Então, Bishama Betchamai e Betelê Lonimnu, dá para entender metade do que está escrito aqui. Ou seja, que Betchamai não evitou pegar utensílios de Betelê, por quê? Detmeo de Betelê, Betchamai Taro, por quê? Quando Betelê fala que algo está impuro, normalmente Betchamai fala que está puro. Betchamai facilita mais a cada das impurezas mais do que Betilel. Por isso, Betchamai não evitou pegar utensílios de Betilel, porque não tem nenhuma situação que Betilel fala que algo está puro e Betchamai fala que algo está impuro. Ela Betilel e Betchamai lamalunimneu. Porém, por que Betilel não evitou pegar utensílios da casa de Betchamai? Taro de Betchamai e Betilel tmeu. Tem muitas situações que Betchamai fala que algo está puro e Betilel impurifica. Ela demodeleu, chama melhor. Então você vê daqui que Betilê se apoiava que Betchamai ia avisar Betilê que esse utensílio, conforme a opinião de Betilê, está impuro. Então a mesma coisa com relação ao casamento das filhas de Betchamai. Por que você viu mais nesse caso dos utensílios mais do que o caso do casamento? Você não fala a mesma coisa com relação ao caso do casamento? Você vê que se Betilê se casa com as filhas de Betchamai, significa que ele se apoiava que Betchamai ia avisar Betilê se tem um problema conforme a opinião de Betilê. Por que você vê mais que esse caso de emprestar utensílios do que o caso da Tzara, de casamento? Falando mal de tempo, poderíamos pensar diferente. Que o motivo de se casar com as filhas de Betchamai é outro. Tzara kala itla. Por quê? Porque todos começam a falar se existe esse ibum de Tzara terva. As pessoas começam a falar, isso sai nas manchetes, entre aspas, da época. E se Betilê não ouviu falar que essa filha veio de um casamento desse, de Ibum de Tzerat Ervá, deve ser que ela não é uma filha dessas. Por isso, talvez eu poderia pensar que Betilê facilitou ela e se casou com as filhas de Betchamai. Isso foi uma camagem, mas se vê daqui dessa explicação, da continuação da Mishnah, que não. O motivo que Betilê se casava com as filhas de Betchamai é porque eles se apoiavam que Betchamai ia avisar Betilê se tem algum problema. Foi uma gufa. Voltando a esse assunto que mencionamos anteriormente. Amar Rabi Elazar disse Rabi Elazar, Afal Pishnech Leku Betchamai e Betilel Betzarot, mesmo que Betchamai e Betilel discutiram com relação a se permitir se existe a mitzvah do Ibum com a Tzarat Ervá, Modim She'en Mamzer, Elamimi She'isro Isur Ervá. Eles concordam, não sei quem concorda com quem, que não existe uma situação do Mamzer na situação do Ibum com a Tzarat Ervá. Explica mais a She'en Mamzer, Elamimi She'isro Isur Ervá, porque só existe um filho bastardo de um casamento proibido, ou seja, uma relação que o casamento dele seria proibido, e o castigo é o castigo de Karet. Mas o que significa isso que ele apenas disse? Não dá para entender. Mamodim, quem é que concorda com quem? E mesmo Betchamai e Betilê, se você falar que Betchamai concorda com Betilê, pshita, isso é óbvio, ou seja, qual seria o problema? Que Betilê fala que não se faz bom com a Tzerat Ervá. E o que vai acontecer com a Betilê? Essa Tzerat Ervá pode se casar com qualquer outra pessoa, sem Halitza. Então, Bnei Haivelav Kshirimilu. De qualquer forma, o máximo que ia acontecer é que uma pessoa se casou com essa tzarat erva sem a halitza. E conforme Bet Shammai era necessário a halitza, que ela tirasse o sapato desse Yavam, jogasse saliva e se desvinculasse dele. E não foi feito isso, porque conforme Bet Shammai, isso não é necessário. Que a tzarat erva é proibida para o Yavam. De qualquer forma, o filho desse casamento, de Yevamalashuk, essa tzarat erva que se casou com outra pessoa, é um filho válido, porque a proibição é só um lav que não tem careta. Isso é óbvio. E a Betirel e Bet Shammai, deve ser que Betirel concorda com Bet Shammai, que não tem mamzer, se teve o Ibum com a Tzarat Erva, e Gufa Revekritut. Mas não pode ser, porque o castigo da pessoa que se casa com a Tzarat Erva é o karet. Porque ela não está na mitzvah do Ibum, volta à proibição de Eshetar, a mulher do irmão. E o filho deveria sim ser mamzer. Não pode ser que Betirel concorda com Bet Shammai isso. Leu lá Bet Shammai e Betirel. Não, Bet Shammai é que concorda com Betirel, que não tem mamzer nessa situação. Ou seja, o quê? Que conforme Betirel, uma vez que essa tzara não tem que passar pelo Ibum, ela se casa com outra pessoa, não tem mamzer. Mesmo que conforme Bet Shammai, que sustenta que existe sim a necessidade da halitzá, pelo menos para ela se casar com outra pessoa, se ela se casa com outra pessoa sem a halitzá, o filho não é mamzer, porque não tinha o castigo de careta desse casamento. Então ele fala, mará, qual é a novidade disso? O Leapuk me de Rabi Akiva. Isso veio discutir com o Rabi Akiva. Damar, que falou Rabi Akiva, Yesh Mamzer Mihai Velavi. Conforme Bet Rabi Akiva, existe sim um filho bastardo de um casamento proibido só por um lav, uma proibição comum, mesmo que não tenha o karet. Portanto, conforme Rabi Akiva, se uma Evamá se casa com outra pessoa antes da Halitzá, existe sim um Mamzer. Kamash Malam, isso fala aqui, Rabi Elazar, que não. Dei Mamzer Mihai Velavi. Fala Rabi Elazar que ela não é como Rabi Akiva. Fala Rabi Elazar, não tem mamzer se não tem o karet que proíbe esse casamento. Tashma, uma outra prova para ver se Bet Shammai aplicou a alahot dele na prática contra Bet Hillel. Afapish nechlukou Bet Shammai e Bet Hillel Bet Tzarot. Mesmo que Bet Shammai e Bet Hillel discutiram com relação a Tzarat Erva, se existe a mitzvah do Ibum, o Be'achayot, Be'get Yashan, o Be'safek Yashet Ish, o Be'megaret Shet Ishtov, Elan Eimu Be'pundak, Be'kesev Be'shavekesev, Be'prutah Be'shavekesev. Muitas discussões, não é nosso assunto agora explicar cada discussão, porém muitas discussões entre Bet Shammai e Bet Hillel com relação a leis dos casamentos e no divórcio também. Lonim Neu Bet Shammai Melissa Nashim Bet Hillel, mesmo assim Bet Shammai não evitou se casar com filhas de Bet Hillel, Velo Bet Hillel e Bet Shammai não inverso também, Lilam Dechá para nos ensinar Shechibá, Vereyut Noagim Zebazê, para nos ensinar que Bet Shammai e Bet Hillel viviam em paz e irmandade um com os outros. Vamos explicar na frente o que significa isso, que um se apoiava que o outro ia avisar ele se existe uma situação proibida conforme a outra opinião. Bet Hillel se apoiava que Bet Shammai ia avisar se existe algo proibido conforme a opinião de Bet Hillel e vice-versa. Lekayem Marsh Neymar, para cumprir esse passuk, que os sábios têm que buscar a verdade e também podem discutir, porém tem que buscar sempre a paz. Não podemos tornar as discussões motivos de briga e divisões do povo. Rabbi Shimon vai falar, Rabbi Shimon vai explicar essa opinião de Tanakama, como vamos ver na sequência. Nimneu é minavadai, velo nimneu minasavek. Aparentemente o que Rabbi Shimon fala é que Bet Hillel ia evitar se casar com uma filha de Bet Shammai quando tem certeza que é proibido conforme a opinião de Bet Hillel. Eles facilitavam uma situação de dúvida. Se existe uma dúvida se é proibido conforme Bet Hillel ou não, eles facilitavam. Vamos ver na frente que não é tão simples assim, vamos explicar melhor. Porém, fala Gmarai Amar Bishlam Asum, dá para entender isso que falamos até agora, que Bet Shammai sim aplicava na prática suas alahot, Mishumar e Mimeu. Por isso, Bet Hillel não se casou com uma filha de Bet Shammai numa situação proibida para Bet Hillel. Aqui se vê que Bet Shammai ia fazer diferente de Bet Hillel. E lá ia Amar Bishlam. Por isso, você fala que Bet Shammai e Bet Hillel se comportavam da mesma forma. Amar Mimeu, porque existe alguma situação que Bet Hillel ia evitar se casar com as filhas de Bet Shammai. Betisbira fala, mas isso faz sentido? Nem na Bidassu, mesmo que você fosse falar que Bet Shammai sim fez a Laha como ele próprio na prática, Bishlam Bet Hillel nem Neum Bet Shammai. Dá para entender por que Bet Hillel evitou se casar com as filhas de Bet Shammai na situação de Tzarat Erva. De Revekritud Nino, uma miserime. É verdade, foi Bet Shammai, existe a lição do Ibum com a Tzarat Erva, e Bet Hillel tem que evitar se casar com ela, com a filha desse casamento também, porque é uma mamzera, então uma filha bastarda de um casamento proibido. Lebetele, que foi o primeiro de Betile, ele é Beit Shammai, a mãe nem me Betilel. Por quê? Porque existe uma situação que Beit Shammai não ia se casar com uma filha de Betilel nesse contexto da Tzarat Irvá. Qual seria o problema? Menino. Mesmo que você falar que conforme Betilel não se fez o Ibum nessa Tzarat Irvá, ela se casa com outra pessoa sem a Halitza. A filha não é uma filha bastarda, não tem o castigo de cair nesse casamento. Como é que deu a Mara Abnachman Balitza? A resposta é, como Rav Nachman Bar Yitzchak fala em outro lugar, lo nitzricha ela letzara atzma, achinem lo nitzricha ela letzara atzma. O que falamos que Beit Shammai ia evitar se casar com a filha de Beit Hillel quando se trata da própria Tzarat Irvá. Quando essa mulher era casada com Shimon, que também era casada com outra parente de Reuven e Yavam, o irmão dele, e não fizeram a Halitza, aí Beit Shammai ia evitar se casar com ela, porque ela precisa da Halitza. Isso é uma proibição de se casar com ela antes da Halitza. Nessa situação, Beit Shammai ia proibir se casar com ela. Bom, mas na Minavadai, por que fala da Bishimon que eles evitavam se casar numa situação que tem certeza que é proibido conforme a sua própria opinião? De Isurau, porque é proibido para a opinião dele. Safeknam e Isurau, também numa situação de dúvida se é proibido para ele ou não, também deveria estar proibido, porque a Bishimon fala que numa situação de dúvida, por exemplo, que se ele tem uma dúvida, se essa menina vem de um casamento de um ibum de uma tzarat ervá, ele ia facilitar a lahá. Safek teurah, então lehum, nós temos uma dúvida se algo é proibido pela Torá. Temos que proibir. A melhor tem uma menina safek. Rabi Shimon não pensou em falar que essa lahá está tendo uma situação de dúvida. Quando existe um receio, uma dúvida, eles facilitavam a lahá. Não facilitavam a lahá. Ela é uma menina sta. O que Rabi Shimon fala é uma situação que não temos motivo para duvidar. Então, hoje, para suspeitar que essa menina veio de um casamento de um ibum com uma tzarat ervá, Beit Hillel se casava com ela, demorou ele o parte, porque no máximo Beit Shammai ia avisar a Beit Hillel, olha, essa menina é uma filha de um ibum com uma tzarat ervá, e eles não iam se casar. Então, um se apoiava que o outro ia avisar ele. O Maika Mashmala. Então, qual é a novidade de Rabi Shimon em falar isso? De Ava Veriut no Agim Zebazê, que um ia avisar o outro se algo era proibido conforme o outro. Porque eles agiam com paz, com irmandade. Aí no Reisha, isso que está na cama também falou, esse passou. Isso que a Breda citou a opinião de Rabi Shimon, é preciso que toda essa Breda é como Rabi Shimon. Isso fala aqui, Agmar. Paremos aqui por hoje, no próximo nós vamos continuar tentando decifrar esse enigma. Será que Beit Shammai fixou ela na prática como ele ou não? E vamos ver algo mais enigmático ainda. Rabi Aban Gamliel se casou, ele fez o Ibu. Com o Tzarat Irvá. Como pode ser? Ele seguia o pedido de Beit Hillel, ele fez o Ibum com o Tzarat Irvá. No próximo dá, vamos até explicar isso melhor. Não percam o próximo dá, vai ser muito interessante. Ruhadunai, não, tá?